Recording in progress.
Boa noite, vamos começar o shiur desta semana, Parashat Be'alotcha. Peço desculpa pelo pequeno atraso. Parashat Be'alotcha é uma clara continuação da Parashat anterior, Parashat Naso. Por que digo uma clara continuação? Porque é importante entendermos o que está acontecendo aqui. Parashat Be'alotcha trata de vários assuntos, principalmente o primeiro, o acendimento da menorá. Hashem fala para Moshe transmitir para Aaron, o Kohen, justamente a mitzvah de acendimento da menorá. E Rashi, inclusive, nossos sábios trazem a explicação por que é importante transmitir para Aaron sobre o acendimento da menorá. A porção anterior, acontece que ela terminou, ela concluiu nos contando sobre as oferendas que os diversas tribos, os líderes de cada tribo trouxeram por ocasião da inauguração do tabernáculo. Então, naquele momento que eles trouxeram aquelas oferendas especiais a cada dia e dia, a Torá nos conta que a tribo de Levi não participou. E junto com a tribo de Levi, obviamente, Aaron, o irmão de Moshe, os Coanim, etc. E aí Hashem fala para Aarão a mitzvah de acendimento da menorá. Por quê? Então, nossos sábios comentam que naquele momento que Aarão viu, as diversas tribos trazendo sua oferenda, ele ficou como com inveja. E estou cuidando das palavras, porque não é inveja mesmo. E sobre isso vamos falar depois, talvez um pouquinho, a diferença entre inveja, ciúmes, cobiça. Que quando a gente fala de inveja, inveja é algo, uma característica negativa. Inveja é uma característica que, além de negativa, não é digna de uma personalidade, principalmente como o próprio Aaron, um homem que é uma referência, conforme consta no Pirkei Avot, no primeiro capítulo, que nos diz, nossos sábios, seja como os alunos de Aaron, que amava a paz e perseguia a paz. Então, como falamos que é um exemplo, um homem que tinha inveja? Mas, na prática, eu não vou falar disso agora, vamos deixar para depois. E a Torá nos diz como era a menorá. Já aproveita que nós já tínhamos estudado a mitzvah em Parashat Tetzaveh, mas Hashem está mencionando para Aaron que ele vai ter a incumbência de acender a menorá. Por quê? Porque, de fato, quando todas as tribos participaram da inauguração do tabernáculo, a cada dia, cada uma das tribos, por orientação divina, trouxeram a sua oferenda. E estas oferendas foram, por assim dizer, sugeridas pela tribo de Issachar. A única tribo que ficou de fora foi a tribo de Levi. E naquele momento, Aaron se sentiu mal por não participar, não ter uma participação ativa. Então Hashem falou para Aaron: não se preocupe. A tua parte, a porção que está reservada para você, é muito maior que a porção deles. Por quê? Como está escrito, que Aarão tinha a mitzvah, a incumbência, como vemos aqui na Parashá, de acender a menorá. E por que é maior que a deles? Porque o acendimento da menorá é uma coisa que era feita todo dia. Não era somente aquele dia. Aquele dia, como vemos aqui, ou aqueles dias, ou seja, aquele dia dentro daqueles 12 dias de comemoração de inauguração do tabernáculo. Então, a cada tribo, cada dia, cada uma das tribos trouxe a sua doação. Mas aqui vem uma situação totalmente diferente, que Aaron vai ter uma coisa que vai ser constante, e não somente vai ser constante, vai ser diário. Então, obviamente que isso é muito maior. E logo depois a Torá nos conta que ele teve a mitzvah, entre aspas, de consagrar os levitas. E toda a tribo de Levi é purificada, por assim dizer, y aristénquisi e purificá como propia Torah diz, vetiartá otam, os purificarás. Por quê? Porque, na verdade, a partir da inauguração do tabernáculo, os levitas têm que estar prontos e aptos para poder trabalhar no tabernáculo. E lembrar que o tabernáculo é o avant-premier do templo de Jerusalém que teremos na frente. Então, naquele momento, simplesmente começam a se preparar e começa o trabalho. De fato, isso acontece quando foi a inauguração do tabernáculo. Estamos aqui, na prática, nossa paraxá, Be'alotcha e tudo mais. E, assim explicam nossos sábios. Começou a partir do dia 1º de Nissan, do ano 2449, ou seja, estamos no segundo ano após a saída do Egito. Saíram do Egito no ano 2448 e aqui já estamos no segundo ano. E estamos aqui, então, na prática, no dia de Rosh Chodesh Nissan, que foi, como falamos, a inauguração do tabernáculo. Então simplesmente aqui a Torá nos ensinou esta grande lição para Aaron. Ok? Então, logo depois, como vemos aqui, quando fala da tribo de Levi, da função dos membros da tribo de Levi, a Torá nos conta que eles tinham que começar a trabalhar, a ser arrolados para o trabalho a partir dos 25 anos, mas começavam a trabalhar, de fato, a partir dos 30 anos. Por quê? Porque 5 anos era o período que levava para os levitas para estudar e se preparar. Nós já comentamos numa outra oportunidade que, inclusive, uma pessoa tem 5 anos o seu prazo para aprender uma determinada matéria. Se ele não aprendeu, então talvez tenha que se dedicar a outra coisa. Ok? Então, no caso, os levitas estudavam dos 25 até os 30, e na prática, depois, a Torá nos diz que tinham dentro da família dos levitas a Mispachat Akeati, que eram os descendentes dos filhos de Keat, certo? Que eram todos os que vinham da família de Keat, que tinham a missão de transportar os elementos e carregar os elementos do tabernáculo durante o deserto. Eles podiam fazer isto até os 50 anos. Obviamente que depois dos 50 anos não significa que estão se aposentando ou não servem mais. Vão se dedicar a outro tipo de funções, como na prática nós aprendemos mais na frente. Estou aqui passando rapidamente sobre esses assuntos da Parashá para depois podermos aprender algumas lições práticas para a nossa vida. Logo depois a Torá nos traz a famosa passagem, que estamos aqui já então no mês de Iyar, do segundo ano, quando Hashem de fato fala para Moshe a mitzvah de fazer um Korban Pesach, certo? No dia 15 de Nissan, no segundo ano, eles farão um Korban Pesach. O primeiro Pesach, se vocês se lembram, foi aonde? No Egito. O primeiro Pesach original, aquele que eles tinham que pintar com sangue os batentes, etc., foi no Egito. Aqui a Torá nos está falando que temos a mitzvah de Korban Pesach, que foi uma única vez no deserto. Posteriormente será feito Korban Pesach já na terra de Israel. Mas aqui é o único Korban Pesach que teve no deserto. E eles, naquele momento, a Torá nos diz que eles deveriam trazer essa oferenda, como sabemos, de que tinha que estar com pureza. Inclusive, essa mitzvah ficou para posteriori e é o motivo pelo qual nós lemos Parashat Pará todo ano no Shabbat anterior a Shabbat HaChodesh. Para quê? Para nos purificar antes da chegada do mês de Nissan, no qual teríamos a oferenda de Pesach. E naquele momento, a Torá nos conta que teve alguns Yehudim que estavam impuros e se encontravam no período de impureza por causa que tinham tido contato com o morto, que é a maior das impurezas, a base de todas as impurezas, e aquelas pessoas não podiam trazer o Korban Pesach na data certa, no único momento. E eles vieram e pediram para Moshe, uma coisa interessante, eles pedem para Moshe, não queremos ficar de fora, nós queremos participar, nós queremos a oportunidade de oferecer esse Korban. ¿Por qué que vos está dejando gente de fuera de alguna manera? Excluido. Y lo que nosotros llamamos, no es que estaban siendo excluidos, estaban isentos de cumplir la mitzvah. Certo, cuando usted está imposibilitado, está isento. Mas ellos no querían estar isentos, ellos querían de alguna manera poder cumplir con la mitzvah, poder tener la oportunidad y la posibilidad de hacer la mitzvah. Y ahí ellos ven reclamar para Moshe, y humildemente Moshe no tiene respuesta. Ele fala, não sei, não fica inventando uma grande lição de humildade, mas também uma grande lição da grandeza de Moshe. Por quê? Não somente a grandeza pela humildade, porque Moshe vai e pergunta a Hashem, e ele avisa para eles, não se preocupem, eu vou perguntar para Hashem, vamos ver o que Hashem vai me responder. E Hashem responde para Moshe. Moshe, sabe, quando você pergunta para um pai e o pai responde para o filho está confiante, diz, não se preocupe, vou perguntar para o meu pai que ele vai me responder. Moshe, a grandeza de Moshe é que ele sabia que em qualquer momento que ele procurasse Hashem, Hashem iria atendê-lo e dar a resposta para ele. Então, em resumo, Hashem dá para Moshe a mitzvah de que traga um korban, o Pesach Sheni, no dia 14 de Iyar, depois do meio-dia, certo? E a noite subsequente seria a comida, seria a noite do dia 15 de Iyar, certo? E aí seria Al-Matzot Umerorim Yochlu. O que significa Al-Matzot Umerorim Yochlu? Seria simplesmente com matzá e maror junto. Na prática, seria as duas coisas juntas, matzá e maror, ou seja, mais ainda com hametz. Não precisa fazer toda a verificação de Pesach, cacherização, etc. Poderíamos dizer, bom, a pessoa que vai compensar, então que compense, vamos dizer, da mesma maneira. Vem a Torá e nos diz aqui, não precisa, isso não é necessário. E esse é o Pesach Sheni. Vamos ver depois, se dá um tempinho, a gente vamos estudar várias lições interessantes que podemos aprender na nossa vida de Pesach Sheni. A Torá continua e nos conta que eles continuam no deserto e nos ensina aqui uma passagem que quando o povo de Israel estava no deserto eles eram acompanhados por sete nuvens. Essas sete nuvens são chamadas Ananei Akavod, as nuvens de honra, certo? Que era um prestígio para o povo de Israel, onde seis nuvens cercavam eles, que significa seis nuvens, a leste, oeste, norte e sul, ou vamos dizer, direita, esquerda, frente e atrás, e em cima e embaixo. Ou seja, tinha uma nuvem que era como um tapete que ia por baixo, que inclusive a função dele era simplesmente alisar o caminho, eles não tinham subidas, descidas, buracos, ou cuidado aquela pedra, e inclusive matava todas as cobras e escorpiões que tinham no caminho, de forma tal que tinha um caminho tranquilo e seguro do deserto. Mas não para por aí. A Torá nos conta ainda mais uma grandeza que Hashem fez para Israel. Tinha mais uma nuvem na frente, guiando eles para onde deveriam ir, que era a sétima nuvem. Mas além destas sete nuvens, aqui a Torá nos diz que tinha mais uma nuvem que pairava sobre o tabernáculo, que era simplesmente uma nuvem especial que representava a presença divina sobre o tabernáculo, que era como nós chamamos da Shekhinah, e era um sinal para Israel, e quando a nuvem se deslocava, eventualmente era para se deslocar o tabernáculo e consequentemente todo o povo de Israel, e quando a nuvem parava era para o tabernáculo parar, eventualmente, e aí também, ou já, todas as partes do tabernáculo, e montar o tabernáculo novamente e acampar. Nós sabemos que o povo de Israel teve lugares onde ficou muito tempo e lugares onde ficava apenas um dia. E a cada momento, quando cada parada, eles deviam desmontar o tabernáculo e montá-lo novamente, aliás, montar o tabernáculo e desmontá-lo novamente quando fossem viajar. E quando eles sabiam quando viajar, isso que vocês viram aqui nessa passagem da Torá, através das nuvens de fumaça. E naquele momento, essas nuvens que estava em cima, a nuvem que estava em cima da, do tabernáculo. E naquele momento, Hashem manda, Moshe orienta ele de pegar duas trombetas, certo? Essas duas trombetas eram um sinal de quando que eles deveriam viajar. Então, simplesmente, essas trombetas eram de prata, certo? Que eles deveriam fazer, e ao tocar das trombetas era uma convocação. Então, tinha vários tipos de toques, depende para quê. Tinha um toque que era feito para convocar o Sanedrim, que era o Supremo Tribunal, ou tinha um toque simplesmente com as duas trombetas também, para mostrar que chega o momento de viajar, etc. Quando tocava uma trombeta, ou uma trombeta para chamar e convocar os Nesiim, os príncipes das tribos para vir até ele. E assim por diante, como nós sabemos, tinha Tkiá, Truá e Tkiá, com as duas juntas, que era para anunciar ao povo que começamos a deslocar. Tkiá, Truá e Tkiá, basicamente, é o toque que tocamos em Rosh Hashanah, certo? Na mitzvah do toque do Shofar. Só que é um pouquinho diferente, porque hoje em dia nós trocamos três sequências: Tekiá, Shevarim, Teruá, Tekiá, Tekiá, Shevarim, Tekiá, Tekiá, Teruá, Tekiá, cada uma dessas sequências três vezes. Por quê? Porque na prática surgiu uma dúvida nas gerações posteriores, assim nos conta o Talmud, esse Teruá, o que que significa? Então, esse Teruá se refere ao que nós chamamos Teruá ou se refere ao que nós chamamos de Shevarim? Então, por via das dúvidas, para cumprir com todas as opções, então tocamos Shevarim Teruá juntos, ou só Shevarim, ou só Teruá, mas sempre com uma Tekiá antes e uma Tekiá depois. Ok? Isso só para esclarecer que esse toque do Shofar que tinha aqui no deserto é o que nós também tocamos em Rosh Hashanah, para anunciar a coroação de Hashem como um rei sobre toda a criação. Ok? Então, também a Torá nos conta que a mitzvah de Ubiyom Simchatchem, Umadichem, Ubrashecho Tchechem, Utkateba, Techatzotrot. Então, também que tem datas festivas, datas alegres de Yom Tov, de Shabbat, Rosh Chodesh, etc., que devemos tocar essas trombetas, justamente para quê? Para avisar o povo de trazer os korbanot correspondentes, seja, depende qual o dia e a situação. Ok? Inclusive, quando tem, como consta aqui na passagem, na hora que Vejitavó Menjamá, no versículo 9 do capítulo 10, quando vier uma guerra em vossas terras sobre o inimigo que está oprimindo vocês, e aí tocarão as trombetas e serão lembrados perante Hashem, vosso Senhor, serão lembrados e salvos de vossos inimigos. Certo? Já nós vemos que quando temos algum problema, isso é uma lição importante hoje em dia também para nós, aproveitar isso, vou comentar aqui, uma lição importante, muitas pessoas se sentem com o que acontece em diversos lugares, inclusive em Israel, com todos os últimos acontecimentos, e nós devemos saber que devemos apoiar em Hashem. Não adianta a gente se apoiar, cadê isso, cadê aquela organização internacional, cadê a outra, é simplesmente, como dizem nossos sábios, em lano al mile ishaen, ela alavino shevashamayim, não temos em quem nos apoiar, nos encostar, senão nosso Pai Celestial, Hashem, que é o Pai que está nos céus, que está, na verdade, em todo lugar. Depois de aproximadamente um ano que eles ficaram parados frente ao Monte Sinai, frente ao Monte Sinai, certo? Desde o Rosh Chodesh Sivan até o dia 20 de Iyar, certo? Aí se levanta a nuvem e começa realmente o povo a avançar, a ir para frente. Então, a Torá nos diz como que foi simplesmente essa saída, a desmontagem, como chamam, desmontar do tabernáculo pela tribo de Levi, os descendentes de Levi, e simplesmente a Torá nos conta que aqui Itró se separa do povo e ele volta para Midian. Dizem nossos sábios para que ele voltou para Midian, para converter a sua família, ou seja, ele se convenceu da verdade da Torá, e ele diz que ele volta para a terra, para sua casa, para ensinar a Torá, entre aspas, transmitir toda essa verdade para os seus membros, os membros da sua família que ficaram em Midian. Nós lembramos de Midian e tudo isso da onde? De Moshe, quando Moshe fugiu do Egito a primeira vez, se refugiou em Midian e aí conheceu Itró, etc., Tziporá, esposa de Moshe, que era filha de Itró e demais. Então, na prática, inclusive, a Torá continua nos dizendo que antes da saída para cada viagem, Moshe fala para o povo de Israel uma passagem célebre, importante. Um segundo, puxei a página, logo no versículo 35 e 36, que inclusive na Torá tem um Nun virado na frente e atrás. A Torá nos conta que simplesmente porque é, porque tem um trecho especial que a Torá nos diz: Vai binso Aaron, vai homem Moshe. E foi quando avançava, quando viajava a arca, e disse Moshe: Kuma Hashem veyafutzo eiveja, se levante Hashem, que se espalhem, se afastem teus inimigos, e fujam veyanusum mesaneja mipaneja, que fujam da tua frente, que fujam de ti. Então, na prática, aqueles que te odeiam, teus inimigos. E da mesma maneira, o Benuhoi Omar, e quando parava, dizia: Shuva Hashem, Rebevot Alfei Israel. Então ele dizia: Repousa tranquilo as milhares do povo de Israel. Ou seja, simplesmente aqui a Torá nos dá qual o versículo que Moshe falava quando saía, quando chegava, quando pousava. Inclusive, muitos aprendem daqui sempre invocar a presença e ajuda divina quando vamos sair para algum lugar, o Tfilat HaDerech, podemos relacionar aqui, etc. Mas, na verdade, esse trecho, um trecho que está como se fosse separado aqui entre essas duas letras Nun, certo? E muitos, tem muitas opiniões sobre isso, porque várias lições, se refere a algo que foi acrescentado, encaixado, mas a lição para nós é levar e invocar sempre quando saímos e vamos empreender algo, uma empreitada, pedir a ajuda de Deus, e quando terminamos, entre aspas, agradecer a Deus. Quando vai repousar, como diz o Benuhoi Omar, Shuva Hashem Rebevot Alfei Israel, aí pedimos que repouse tranquilo e que volte Hashem dentro do povo de Israel, que estejamos, como diz, assentados em paz, em harmonia e demais. Então aí depois a Torá nos traz a passagem do povo que reclama que querem carne, que não tem carne, etc. E nós sabemos que de fato foi uma coisa negativa, e Moshe promete para eles, certo? Mesmo que não faltava para eles o que comer, porque eles tinham maná, certo? Como a Torá nos diz aqui no versículo 7 do capítulo 11. Ve'amar kizeragad. E aí, mesmo que tinha no man, que era como uma semente, etc. Mas o conceito aqui era como um bolinho. Então, na verdade, Hashem deu para eles como chama, carne. Teve bastante fartura, mas teve até demais. E, de fato, quando Moshe, que tinha, dizem nossos sábios, que não, aqueles que reclamaram da carne, aqueles não era todo o povo, eram as pessoas que eram, como se diz, não é gulosas, senão as pessoas que queriam, procuravam de alguma coisa, um pouco de prazeres a mais. E então Hashem não gostou disto e os castigou, justamente. E diz o nosso sábios que não somente eles, sino também os 70 anciões que não repreenderam eles, certo? Já quando você vê e você fica apático, você, peraí, quando você vê algo errado, você tem que agir, tem que tomar atitude, não pode ficar apático como se nada estivesse acontecendo. Então, naquele momento, você rezou, inclusive esse fogo se sumiu, desapareceu, e aí, isso está inclusive interessante, que quando naquele momento aquele fogo some, esse lugar passa a ser chamado de Kibrot HaTaava. Kibrot HaTaava era um momento especial, onde, um lugar especial de Kisham Kabru et Abba Mitavim. Lá foram enterrados, Kibrot significa túmulos, a Taavá, da volúpia, daquela vontade desmedida, daquele desejo desmedido. Então, justamente esse trecho era um trecho negativo, inclusive muitos dizem que quem era essas pessoas que vieram reclamar e que estavam todos com aquele desejo desmedido de comida e de carne e demais, eram justamente aqueles que reclamaram aqui, que estavam desejando mais carne e demais, e que queriam se separar de alguma maneira, foram o que induziram tudo isso, foram Erev Rav. Erev Rav era aquela parte de aqueles Noyeudim, entre aspas, que Moshe tirou do Egito junto com Am Israel. E, inclusive, nós vemos a influência deles também na hora do Bezerro de Ouro, quando Moshe está no Monte Sinai, e Hashem fala para Moshe, Lech red kishichet amcha, vai e desça, pois pecou teu povo. O que significa vai e desça? De quem é teu povo? Certo? O povo de Israel, o povo de Hashem. Teu povo, são, você diz, nossos sábios, aquele era Rav, aquele povo, aquele Noyeudim que saíram juntos, que pegaram carona na saída do Egito, são justamente aqueles era Rav, e eles que foram castigados, na verdade, e são aqueles que também influenciaram neste momento, etc. Então, na prática, aí depois Moshe cria o tribunal, certo? E naquela hora de que eram o Sanedrim, que eram, na verdade, 6 membros de cada tribo, que foram escolhidos através de um sorteio, certo? E na verdade, Hashem deu para eles um espírito de uma luz muito grande, como se diria, Deus deu para eles os inspirou, os dotou de uma força especial, de uma sabedoria especial, como diz Batanach Aleihem HaRuach, eles tinham um espírito divino, um espírito especial. E já que a Torá nos conta sobre isso, certo? Que Moshe juntou essas 70 pessoas e então, que inclusive dessas 70 pessoas, mais Moshe 71, se aprende, assim nos diz o Talmud, em Tratado de Sanedrin, que de aí se aprende qual o número de um Beit Din grande, um Beit Din capaz, inclusive, de julgar casos de pena de vida ou morte. Porque é justamente desta passagem de 70 anciões que Hashem fala para Moshe escolher. Obviamente, tinha 7, como falamos, eram 6 de cada tribo, mas 2 ficaram de fora, em 70, e como vemos, inclusive, versículo aqui 24, e Vayesov Shivim Ish Mizikneia Am, Moshe escolheu 70, e Moshe o 71, e aí daí se aprende esse número de 71 sábios que faziam parte do Sanedrin, justamente desta passagem. Então, e a Torá nos diz que ficaram 2, justamente 2, e a Torá dá o nome deles, que eram Eldad e Meidad, que eram 2 que, como chama, que começaram a ter profecias e começaram a profetizar que Moshe morre e Yoshua vai trazer o povo para a terra de Israel. E aí uma famosa passagem que naquele momento Moshe diz, espera aí, Alevai, que todo mundo seja profeta, que todo mundo tenha inspiração divina. Finalmente, o que é um profeta? Uma pessoa escolhida por Deus, que Hashem escolheu todo o povo de Israel. Então, qual o problema? Moshe é tão humilde e verdadeiro que ele não vê problemas. Ah, mas estão falando que Moshe vai morrer e assim por diante. E, inclusive, dizem que falam para Moshe, Adoni Moshe, Klaem, meu senhor Moshe, acabe com eles. En aquel momento la Torá nos trae una, nuestros sabios nos explican en esa pasaje cómo Moshe acaba con ellos. Moshe no es asesino. ¿Qué significa que piden pues, para Moshe acabar con Eldad y Meidad? Entonces dicen nuestros sabios, ¿cómo da para ellos cargos públicos? Una persona que se dedica al cargo público acaba con você. As necessidades da comunidade. Por quê? Porque você nunca consegue agradar. Obviamente não estamos falando dos políticos que estamos acostumados a conhecer. Cargos públicos de pessoas dignas que trabalham pelo bem-estar da comunidade, pelo bem-estar da e progresso da sociedade, sem nenhum tipo de interesse particular pessoal. Simplesmente pelo bem-estar, não para ter regalias, para ter benefícios ou para ter, no Brasil diríamos mamatas, certo? Esquemas. Não, simplesmente o verdadeiro cidadão que se preocupa pelo bem-estar da sociedade como um todo, para ele poder viver num ambiente de harmonia, de paz, de progresso, etc. Então, na verdade, depois de que Moshe deu sanções, agora já temos o tribunal, já temos toda essa estrutura. Então, a Torá, como falamos, nos conta que chega a passagem que Miriam começa a comentar a passagem sobre Moshe, certo? E com Aaron, fala. Na verdade, não é que fala mal de Moshe, mas mais ou menos dá para entender. E naquele momento, vai como no início do capítulo 12, Miriam fala mal de, fala com Aaron de Moshe, pela mulher que ele tomou, etc. Aqui diz que era uma mulher cushit, mas não sabe se ensinam que cushit não necessariamente é um pejorativo, senão que era uma mulher muito bonita, muito especial. E naquele momento, como ele falou, ela falou mal, e a Torá nos diz logo aqui o famoso versículo que nos dá a maior virtude de Moshe: Veish Moshe Adav Meod Mikola Adam Asher Al Pnei Adama. E o homem Moshe, o homem mais humilde de toda a humanidade, de todos os homens sobre a face da terra. Ou seja, na verdade, a Torá aqui dá um testemunho da grandeza de Moshe, se bem como nós já falamos antes sobre isto. E então naquela hora Hashem mesmo, por assim dizer, já que Moshe é humilde, não liga para isto daqui, e eles falaram mal de Moshe, e Hashem dá uma série de elogios para Moshe, como vemos a partir do versículo 5 no capítulo 12, que Hashem elogia Moshe, certo? E Mieri, então, disse simplesmente: Hashem fala com Moshe cara a cara. Qualquer um vai ser com imagens ou com, como chama, enigmas. Com Moshe, panima da verbo, cara a cara, ou chama, boca a boca. Vou falar com ele, um marévelo vejidote, vou me mostrar, e não com enigmas, senão de forma clara. Ou seja, na verdade, não tem como Moshe. E aí naquele momento, a Torá nos conta que Miriam teve lepra e teve que ficar 7 dias até se purificar, porque era uma lepra, na verdade, que não era lepra, uma consequência somática de uma situação espiritual, que foi falar mal da esposa de Moshe. E a Torá nos conta que neste momento o povo de Israel compensa Miriam por aqueles instantes que Miriam acompanhou a cestinha de Moshe e esperou pela cestinha de Moshe de uma forma fiel e intensa para poder ser o suporte e cuidar que Moshe, quando estava na cestinha, chegue para um destino seguro e confiável. Então, neste momento, diz a Torá, nos diz, no versículo 15, Ve'am lo nasa adeasef Miriam, e o povo não viajou até que Miriam esteja em condições de junte a eles, se reincorporou ao grupo. Então, na prática, vemos aqui que a Kadosh Baruch Hu nos dá uma lição de nunca ficar en dívida, nunca esquecer aquel que nos fez un favor con las palabras del rey Salomón. No jogue una pedra en un pozo que usted bebió agua. Entonces, na práctica, a gente saber siempre reconocer. Y vemos aquí, desde que Miriam, Moshe nació, Moshe era pequeñino. Cuando salieron del Egipto, Moshe tenía 80 años. Entonces, estamos hablando cuántos años ya se pasaron. Y no, nunca es tarde para reconocer, mesmo un favor de más de 80 años atrás. Entonces, simplemente, la Torá termina para allá de una forma brillante, cerrando con chave de oro, de saber reconocer quien nos fez un favor, a gente siempre ter y respetar, entre aspas, esas dívidas de gratitud. Y falamos no inicio, pelo menos ya estamos prácticamente en la hora, mas yo quería aprovechar, falamos no inicio sobre la inveja de Aarón. ¿Qué que é inveja? E o tema que eu queria aproveitar a lição para ficar para nós, temos um conceito chamado inveja, um conceito chamado ciúmes e um conceito chamado cobiça. E há uma diferença fundamental entre esses três conceitos. Inveja é desejar o que o outro tem, cobiça é desejar ter o que é do outro, não é que eu também quero, e ciúmes é medo de perder o que eu tenho, ou seja, entre aspas, tenho ciúmes, porque alguém vai passar a perna em mim, ou seja, eu tenho um carro legal, o outro vai tirar de mim. Mas podemos dizer isso de Aarão, qualquer uma dessas três coisas que Aarão teve aquele, como chama, que nossos sábios falaram no início, em relação a Aarão, halshada ato, ele teve uma fraqueza, porque na prática Aarão não se sentiu bem quando ele viu que os outros participaram e ele não. Então, na prática, não foi na forma negativa, senão nossos sábios nos ensinam que foi de forma positiva. O que significa de forma positiva? Há uma frase que nossos sábios nos dizem, Kinat sofrim tarbe chokhmah. A inveja dos sábios incrementa a sabedoria. Ou seja, é uma inveja onde se eu vejo que alguém sabe, então o que significa? Eu estou desejando a sabedoria. Eu vou estudar também mais, para eventualmente, talvez inclusive, saber mais do que ele. Eu quero superar. Mas não me dói, não é que tenho dor de cotovelo, que ele tem e eu não tenho. Não é que Aarão ficou com ciúmes, não é que Aarão ficou mordido, entre aspas, como pode ser que eles participaram e eu não? Eles participaram, Baruch Hashem que eles participaram. Mas eu também gostaria de participar. Puxa, eu também gostaria de fazer parte. Que é essa característica fundamental que vemos na nossa Parashá. Quando vemos, inclusive, certo, do povo de Israel, que aqueles impuros no Corban Pesach, que pediram uma segunda oportunidade. Nós explicamos, eles estavam isentos. Eles não foram proibidos, simplesmente não precisa. E eles vieram para Moshe falando, peraí, tá bom, não preciso, mas eu quero participar, eu quero fazer parte, eu não quero ficar, entre aspas, em casa, isolado, eu quero ser daqueles que estão participando, que têm um mérito, queremos fazer por merecer, queremos a oportunidade de fazer. E a lição em tudo isto, quando você realmente quer, Hashem te cria as oportunidades. Quando tua intenção realmente é nobre, como por exemplo aqui no caso de Aarón, o mesmo pessoal que não conseguiu fazer o Pesach Sheni porque estava, o segundo Pesach, não Pesach Sheni, o segundo Pesach, aquele Pesach no deserto, não conseguiram fazer porque estavam impuros, Hashem criou para eles uma festividade especial, uma data que não fazia parte do calendário. Ou seja, se bem dizem que tem coisas que não dá para fazer chuva, quando você quer de verdade, quando a chuva é verdadeira e sincera do teu âmago, aí sim você consegue fazer chuva. Até isso é possível. Então a lição para nós é simplesmente vamos aproveitar, fortalecer nossa fé, nossa confiança na Shem, que Ele com certeza não fica devendo nada para ninguém, Ele irá nos dar a todos e cada um de nós aí atender as nossas expectativas da melhor maneira possível. Simplesmente é só a gente fazer que poderemos merecer, e se mereceremos, Hashem com certeza irá nos dar e propiciar a todos e cada um de nós e nos colmar de bênçãos até a maior de todas, que possamos partilhar da reconstrução do Beit HaMikdash em breve nos nossos dias. Amém.